uma das CPIs instaladas na Câmara de Vereadores. Essa semana mesmo nós conversamos com o Jonas Sebem sobre a entrega do relatório da chamada CPI da Corsã. E hoje, então, recebendo o Edgar Quimento, Jonas era presidente da CPI da Corsã, né? E hoje, então, estamos recebendo por aqui presidente da CPI instalada com o objetivo de elucidar irregularidades que teriam sido cometidas, então, pela gestão municipal no exercício de 2015 na Prefeitura Municipal. Comissão que teve o requerimento aprovado, se não me engano, o Quimento vai poder me ajudar também no mês de abril, né? Foi requerida a CPI no mês de abril. Quimento é o presidente da comissão e está conosco porque também o relatório desta comissão foi entregue já ainda em outubro, né? Quimento, bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Camila, boa tarde, ouvintes aí da tua rádio. Com grande satisfação que viemos aqui, Camila, até para conversarmos um pouquinho referente a esse processo de CPI que foi aberto junto à Câmara de Vereadores, tá? Então, nós temos à disposição esse relatório, então, iniciou lá atrás. Consequentemente, junto comigo estava o vice-presidente Vaguinho Daré e também o relator, que é o Jonas Sebem. A partir dos levantamentos, então, que a gente fez sobre irregularidades cometidas no ano de 2015 pela gestão que estava na administração pública naquele período, e que foram justamente os relatórios de apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Uhum. Que, consequentemente, através de julgamentos internos, eles sugeriram glosas de determinados valores que, consequentemente, passaram para o Executivo para que o Executivo abrisse processos administrativos para que fossem apurados também esses determinados valores. Então, devido à importância e os valores elevados, consequentemente, nós, por bem, junto à Câmara de Vereadores, também resolvemos ficar acompanhando de mais próximo e ver se tinha alguma questão a mais que nós poderíamos fazer. E através desses relatórios é que nós conseguimos receber, junto ao Tribunal de Contas, através de pedidos de informação com eles, uhum, e também de informações solicitadas ao município de Marau, que conseguimos elucidar praticamente a maior parte das irregularidades daquele ano lá.
Esses valores, né, referentes a essas irregularidades passam de 1 milhão, pela informação que eu tenho.
Exatamente. Então, inicialmente, os valores aí apontados, eles, consequentemente, eles ficariam em torno de 400 e poucos mil. Mas, pela correção do Tribunal de Contas, eles hoje ultrapassariam 1.700.000 reais, basicamente, que a administração daquela época teria que devolver ao cofre público do município de Marau.
Esse processo do Tribunal de Contas, ele já foi encerrado ou ele está em andamento?
Na verdade, o que ocorre, Camila? Então, existiu o julgamento na primeira Câmara, junto ao Tribunal de Contas, uhum, e diante desses valores aqui, foi sugerido ao município que levantasse as responsabilidades desses, de quem foram os responsáveis, e que se emitissem cobranças a esses responsáveis. E é isso que foi feito. Mas, consequentemente, esse relatório deles, das comissões administrativas que foram geradas junto ao município, voltaram ao Tribunal de Contas, que segue o processo novamente lá para a finalização do mesmo, tá? Então, eles têm mais uma etapa junto ao Tribunal de Contas, mas que, consequentemente, pelos processos administrativos gerados pelo município, também deram a condenação aí desses valores aí.
São recursos que serão ressarcidos por várias pessoas, então, não somente o prefeito da época.
Olha, são solidárias. Hoje em dia, a responsabilidade não recai somente ao prefeito, uhum, e sim também às assessorias de forma geral que auxiliam o prefeito no dia a dia. Então, consequentemente, isso faz com que haja uma responsabilidade aí também de mais pessoas em determinados casos.
A CPI, ela surge, Quimento, então, para elucidar mesmo, né? Para investigar, mas o papel da CPI é esse, né? Não é julgar.
Exatamente, Camilo. Acho que esse ponto principal aqui que tu levantaste, nos chamou a atenção em virtude do valor, tá? Porque é um valor bem considerável. Então, o papel do vereador é continuar fiscalizando junto ao município as irregularidades que se tem. Então, diante disso e sabendo-se deste valor de glosa emitido pelo Tribunal de Contas, nós resolvemos criar essa CPI justamente para nós também termos um conhecimento maior e também repassar os órgãos, os poderes executivo e o próprio legislativo também, para que tenha esse conhecimento e evitem erros futuros deste gênero. E segundo ponto também é que se faça o acompanhamento também, né? Ou seja, o próprio executivo mantém esse acompanhamento, o próprio legislativo, e uma das sugestões que a gente sugere aqui, que o próprio legislativo mantenha esse acompanhamento do que possa acontecer futuramente em relação a esse processo como um todo.
De que tipo de irregularidade nós estamos falando, Quimenta?
Olha, são diversas irregularidades, entre elas aqui são pagamentos indivíduos de horas extras, pagamentos indivíduos de insalubridade, aí tem repasses financeiros a entidades, por exemplo, ao Futebol Clube Marau naquela época, enfim, que não foi feito a prestação adequada, ou seja, foi realizado o repasse e eles não executaram aquilo que deveria ter no projeto básico. Então, teve também aqui irregularidade também na fiscalização dos contratos, ou seja, existiam contratos de limpeza e, consequentemente, não se tinha o número de funcionários como se exigia no processo licitatório, e também nesse sentido aí o município teve glosa disso também. Além do mais, temos também aí irregularidades aí na liquidação de despesas de obras. Então, foram liquidadas obras sem a sua execução, que consequentemente gerou também glosas aí pelo Tribunal de Contas do Estado.
E é possível falar que obras foram essas, ou pelo menos
algumas? Olha, foram obras especificamente aqui, por exemplo, aí de projetos que eram do governo federal e que previa ali, sem dúvida nenhuma, aí a inexistência de rampas de acessibilidade em alguns logradouros e, consequentemente, que foram avalizados aí e que realmente não aconteceram.
Seriam falhas de execução, então.
Exatamente.
Uhum. Bem, quantas pessoas foram ouvidas durante o trabalho da CPI?
Olha, foram em torno de 7 ou 8 pessoas ouvidas, tá? Consequentemente, cada um na sua pasta em que era responsável naquele período. E, em cima disso também, nós ouvimos o gestor público daquela época também, na parte final aqui, para fazer um fecho juntamente com eles, né? E, consequentemente, essas pessoas foram ouvidas que foram citadas no processo administrativo que foi elaborado pelo Tribunal de Contas e pelo município de Marau.
Esse prefeito, Josué Longo, foi ouvido também, então?
Isso, foi ouvido também.
Uhum. O que se concluiu depois dessas oitivas?
Muito bem, então, diante desses levantamentos aqui da documentação e das pessoas que foram ouvidas, as conclusões que geraram aqui e as decisões, os encaminhamentos, é que esse relatório da CPI, ele deverá ser encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado para que prossiga no andamento do seu processo de julgamento das contas de gestão. Foi encaminhado também ao Poder Executivo para que acompanhe sob a forma da lei prevista e determinado pelo Tribunal de Contas, né? Na devida cobrança de ressarcimento ao erário dos valores apurados. Também encaminhamos o presente relatório ao Ministério Público de Contas, que atua no processo e em trâmite junto ao TCE, para que tome ciência do analisado por esta comissão. E, por fim, também nós encaminhamos aqui a presidência do Poder Legislativo para que continue o acompanhamento do andamento do processo de contas aí de 2015, até a finalização do mês. E após que fiscalize se efetivamente foram devolvidos os valores aos erários públicos aqui do município.
Algum desses apontamentos do tribunal, Quimenta, durante o processo de CPI, até no relatório, se entendeu que houve algum equívoco ou a CPI entende que são apontamentos de irregulares que efetivamente ocorreram?
Camila, até poderia ter essa possibilidade maior, mas o que, que nós entendemos é que nenhuma das testemunhas e nem o gestor público daquela época incrementou algum documento que pudesse sanar essas irregularidades que teve em relação aos apontamentos do tribunal. Se tivesse vindo alguma documentação comprovando que aquelas irregularidades tivessem sido sanadas, talvez nós pudéssemos emitir um parecer diferente, mas como não aconteceu isso, nós não tivemos poder de ter um entendimento diferente em relação a isso.
Então, é possível concluir, então, que os argumentos das testemunhas, vamos dizer assim, não foram suficientes para afastar os apontamentos do tribunal.
É, exatamente, não só a questão dos argumentos das testemunhas, como eu falei, né? Eu acho que nós criamos a CPI justamente para entender o que, que aconteceu, mas como não teve nenhuma complementação de documentos que pudessem sanar essas dúvidas aqui, infelizmente, por nossa parte, continua a mesma diretriz do Tribunal de Contas e dos processos administrativos.
Bem, a entrega do relatório representa o fim do trabalho da CPI, mas o relatório ainda não passou por aprovação em plenário, né?
Isto, a nossa parte, então, ela termina no momento que nós entregamos o relatório para a Casa Legislativa, que aí tem o trâmite normal deles, de fazer a designação e pôr em votação junto ao plenário aqui do município.
Essa semana eu falei, né? Falei no início que conversei também com o Jonas Seben, que é o presidente da outra CPI que ocorreu concomitantemente, né? As duas CPIs tiveram um trabalho realizado nesse período. É possível daqui a pouco que a presidência inclua na pauta os dois no mesmo momento? Vereador, existe um prazo para que a presidência coloque em pauta, em votação, esses relatórios?
Não, Camila, isso depende muito basicamente deles, tá? A questão de prazo eu não saberia te dizer se existe ou não, tá? Uhum. Então, poderá ir as duas junto, como poderá ir as duas separadas, mas isso...
É uma decisão da presidência.
É uma decisão da presidência.
Uhum. Tá certo, então. Algo mais, Quimento, que a gente possa esclarecer em relação a esse trabalho?
Não, acho que não, Camila. Eu acho que é mais ou menos isso. É claro que depois da votação também os relatórios estão públicos para quem quiser ver e ouvir, enfim, e a gente continua à disposição também, né, porque como é nosso papel de fiscalizar junto à Câmara de Vereadores, a gente está fazendo esse papel aí, tá?
Tá certo. Muito obrigada pela presença. Eu disse para o Jonas também, é que eu também tenho ficado menos no estúdio, mas fazia tempo que os dois não apareciam por aqui, então voltem sempre.
Não, obrigado, Camila. E a gente está à disposição mais uma vez aí, tá? Fica bem tranquilo.
Valeu, muito obrigada. Gente, agora 1:19, temperatura subiu um pouquinho, agora 25 graus, logo mais, depois do bloco de informações comerciais, a gente conversa com a Kátia Valente, vamos saber o que ela nos traz de informações para este final de semana que se aproxima aqui em Marau e região, como vai ser o comportamento do tempo, já já. Tua
Rádio. O georreferenciamento de áreas rurais entre 25 e 100 hectares deve ser feito até o mês de novembro. Evite problemas e não deixe para a última hora. A Nativo Topografia conta com equipe especial.